Plenário aprova a medida provisória que incentiva as empresas a adotarem programas de distribuição de lucros para aumentar a renda dos empregados.
E Comissão de Ciência e Tecnologia aprova projeto que beneficia pequenas empresas de tecnologia da informação.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje projeto de incentivo a pequenas empresas de tecnologia da informação. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia é de autoria do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Ela modifica a legislação tributária para beneficiar pequenas empresas de tecnologia de informação e comunicação por 2 anos, prorrogáveis por mais 2, de todos os impostos federais. Para isso, o senador propõe a criação de um cadastro específico para chamadas startups, o Sistenet. Pode se candidatar ao benefício a empresa com receita bruta trimestral igual ou inferior a R$ 30 mil no período de vigência de sua inscrição no Sistenet e com no máximo 4 funcionários contratados. O relator da proposta, senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, afirmou que a iniciativa vai aumentar a capacidade de inovação tecnológica na indústria brasileira. Ele alertou que o Brasil é um país que investe pouco em inovação tecnológica quando comparado com outras economias.
Eu tenho aqui um relatório que diz o seguinte: recursos privados destinados a projetos inovadores em relação ao PIB, a Finlândia investe 2,77% do PIB em projetos inovadores. Os Estados Unidos, 2,2%. E vem o Brasil aqui em último lugar com 0,63%.
As startups são pequenas empresas que têm como principal característica serem formadas por pequeno número de pessoas com grau elevado de conhecimento tecnológico que trabalham para transformar ideias em negócios, geralmente com reduzido investimento inicial. Com aprovação na Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou o projeto que permite às operadoras de telefonia móvel que aluguem suas redes para ajudar na localização de pessoas desaparecidas.
A proposta altera a Lei Geral de Telecomunicações para admitir que entidades destinadas a acompanhar ou investigar o desaparecimento de pessoas negociem o uso de redes e serviços de telecomunicações necessários aos sistemas de informação. A matéria vai à sanção.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, cobrou das autoridades a apuração do assassinato de Lana Cirino, gerente da Rádio Nacional em Tabatinga, no Amazonas. O crime ocorreu no último domingo.
Segundo a senadora, o principal suspeito é o ex-marido da radialista. E, ao que tudo indica, a morte foi encomendada a um pistoleiro.
A senadora lembrou que entre 2001 e 2010, cerca de 40 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Por isso, ela aproveitou para pedir a urgente implantação do Programa de Enfrentamento da Violência contra a Mulher.
Quero dizer que, na condição de procuradora da mulher do Senado, estou oficializando a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e ao Ministério Público Local para que atuem no caso com prioridade, pois, infelizmente, violência contra a mulher ainda continua sendo muito comum, não só no meu estado, mas no Brasil inteiro.
A situação dos presídios brasileiros é péssima. O alerta é do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que espera do Congresso propostas para melhorar a situação dos quase 1 milhão de presidiários brasileiros.
Ele disse que o modelo atual do sistema carcerário não permite a ressocialização dos presos e, o pior, funciona como uma verdadeira escola do crime. Isso é ruim não só para os presos, mas para todo o país, advertiu o senador.
Precisamos nos atentar que a simples construção de novas unidades prisionais não será suficiente para impedir essa escalada nos níveis de criminalidade. Inúmeros presos, apesar de tempo previsto de cumprimento da sua pena ter se expirado, continuam encarcerados por deficiência do sistema de execução penal.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o anteprojeto elaborado pela Comissão Especial de Atualização de Leis contra Incêndio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Pela proposta que ainda será votada pelo plenário da Assembleia, as casas de espetáculo devem elaborar projetos de prevenção contra incêndios. E em caso de descumprimento das regras, os responsáveis receberão pesadas multas.
Paulo Paim sugeriu que as assembleias legislativas de todos os estados façam o mesmo, para evitar tragédias como as da Boate Kiss, em Santa Maria, que matou 242 pessoas.
O importante para mim é que nenhuma casa de show possa funcionar, em hipótese nenhuma, sem a devida fiscalização e a prevenção para salvar vidas.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, registrou a vistoria feita em Salvador pela Subcomissão do Senado de Acompanhamento das Obras da Copa do Mundo.
De acordo com ele, foram visitados o aeroporto de Salvador e a Arena Fonte Nova.
O estádio custou R$ 592 milhões de reais e tem capacidade para receber 55 mil torcedores, disse o senador, que destacou o conforto da arena e a possibilidade de o local receber eventos não desportivos.
Antônio Carlos Valadares, no entanto, apontou problemas no deslocamento entre o aeroporto da capital baiana e a Arena Fonte Nova.
Achamos que para evitar tais inconvenientes e desconforto para os turistas que se deslocarão do aeroporto para o estádio durante os eventos desportivos, deveriam ser feitas ações de mobilidade urbana, a exemplo do término das obras do metrô, iniciadas há 13 anos e que agora vão ser retomadas.
O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, disse que é uma grande vitória do brasileiro a lei que obriga o Sistema Único de Saúde a começar o tratamento de pacientes com câncer em no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença.
Ele lembrou que o tratamento precoce contra o câncer ajuda a diminuir sequelas e aumenta as chances de recuperação do paciente. Além disso, também é bom para o SUS, porque reduz os custos com o tratamento.
Pedro Taques alertou que a lei precisa ser bem divulgada, para que pacientes exijam das autoridades um tratamento digno e dentro do prazo legal.
Quero que todo brasileiro, todo mato-grossense saiba que já pode contar com amparo da saúde pública em condições dignas para esses momentos de grande infortúnio. Notadamente, neste tipo de mal, em que a demora no tratamento pode significar o caminho da vida ou o caminho da morte.
A Comissão de Educação aprovou hoje a indicação de Joaquim Nabuco como herói da pátria.
Historiador, diplomata, jornalista, político e escritor, Nabuco foi um dos poucos integrantes da elite da época a defender o fim da escravidão.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, autor da indicação de Nabuco como herói da pátria, afirmou que ler os livros do pernambucano é, ainda hoje, importante para quem quer entender melhor o processo social brasileiro.
É preciso que os jovens brasileiros tomem conhecimento. Mas foi uma luta muito forte, que levou inclusive a perder a eleição de deputado na disputa, defendendo uma bandeira que incomodava as elites da época. A elite defendia explicitamente a escravidão. Ele enfrentou a igreja, ele enfrentou os latifundiários.
O plenário do Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que trata da isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados recebida pelos trabalhadores, no valor de até R$ 6 mil.
O relator da MP, senador Inácio Arruda, disse que a decisão atende a uma antiga reivindicação dos sindicatos. A reportagem é de Maurício de Santi.
A medida provisória 597 incentiva as empresas a adotarem programas de distribuição de lucros para aumentar a renda dos empregados. Pelo texto da MP, quem recebe até R$ 6 mil por ano de participação está livre do pagamento do imposto de renda. Acima desse valor, o governo montou uma tabela semelhante à que já existe para o recolhimento do imposto de renda da pessoa física. O relator revisor da medida provisória, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, afirmou que a medida beneficia os trabalhadores.
O resultado é um aperfeiçoamento, um tratamento mais benéfico aos trabalhadores brasileiros. A mudança é, portanto, urgente, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, beneficiando pagamentos efetuados a título de PLR a partir desta data.
Inácio Arruda disse ainda que a aprovação dessa medida provisória atende a uma antiga reivindicação do movimento sindical. A matéria segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Os senadores estão analisando neste momento a medida provisória que trata de investimentos para vários setores.
Um dos principais pontos da medida provisória é a ampliação do programa de investimentos em logística aeroportuária.
7 bilhões e 300 milhões de reais do Fundo Nacional de Aviação Civil devem ser utilizados na expansão de voos regionais para 270 aeroportos em todo o país.
Jornal do Senado, apresentação Thiago Medeiros e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.